Vamos trazer mais um destaque da área de ciência, e é a tal da nanomedicina. A gente já tratou de um tema semelhante a esse, que foi a respeito de nanopartículas para tratamento de câncer. Abordamos esse assunto, você deve se lembrar, ouvinte, aqui do Jornal da USP. E agora a gente vai falar um pouco desse trabalho da nanomedicina voltada para a pesquisa, um estudo que avalia vacinas orais. É uma tendência. Hoje, né, nós temos as vacinas orais, as vacinas injetáveis, mas é uma tendência que as vacinas orais no futuro sejam as únicas, não é? Isso, sem dúvida alguma, facilitaria até a adesão das pessoas para tomar vacinas. A gente tem falado muito sobre o tema também aqui. A gente vai entender direitinho o que esse estudo nos traz, né? A sílica nanoestruturada como veículo protetor de vacinas é um trabalho que envolve várias áreas: físicos, químicos, imunologistas. Um trabalho bastante interessante. Quem não vai nos explicar é a professora Márcia Fantini. Ela é professora titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Experiência na área de física, com ênfase em estrutura de líquidos e sólidos. Professora Márcia, bom dia. Muito obrigada por atender o nosso pedido, a nossa solicitação aqui, e explicar para o ouvinte do Jornal da USP essa pesquisa, esse estudo. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Eu agradeço o convite. Eu escuto o Jornal da USP, adoro a rádio, né? E vejo as matérias todo dia do Jornal da USP. Então, é um prazer estar conhecendo vocês pessoalmente. E eu agradeço o convite, porque hoje haverá uma palestra do Dr. Oswaldo Santana, do Instituto Butantan, que é o mentor intelectual aí da nossa pesquisa, e ele vai falar um pouco mais relacionado com a área dele. Então, é um conjunto de pesquisadores de várias áreas, então físicos, químicos, biólogos, que são os imunologistas, os farmacêuticos, e esse conjunto de cientistas trabalham no que a gente chama, né, de responsabilidade público-privada, porque a academia, junto com a Cristália, indústria farmacêutica, né, que está desenvolvendo essas sílicas, né, a princípio, né, com a nossa parceria, e para se colocar, então, os antígenos para a produção de vacinas orais. E os primeiros trabalhos, né, que datam aí de 2004, uma patente foi depositada em 2005, foi aceita em 2007, e de 2007 até 2013, essa patente que foi paga pela indústria farmacêutica, né, foi reconhecida no mundo inteiro, e foi um trabalho muito árduo, porque nós tivemos que fazer novos experimentos, responder a escritórios de patentes do mundo inteiro. Dos Estados Unidos foi o último a não ceder a patente, né, e uma coisa muito importante é que essa indústria farmacêutica, a Cristália, ela cedeu os direitos de uso para o Brasil. Então, não vai cobrar royalty, nada. Então, ela será vendida, obviamente, no exterior. Mas é muito difícil o trabalho, porque tem toda a pesquisa, pois tem todos os testes clínicos, né, que vão ser dado o prosseguimento. E depende muito do tipo de antígeno. Inicialmente, a gente começou com uma pequena proteína da intimina beta, a intimina beta da Escherichia coli, que entrava dentro desse veículo, que eu vou explicar um pouquinho como é
pra gente como
esse
funciona.
Veículo, né, que a gente chama de adjuvante também. Né? E também várias proteínas de veneno de serpente. Então, a gente publicou um trabalho, e depois nós fomos trabalhar bastante com a hepatite A e hepatite B. Né? E agora nós estamos trabalhando com difteria e tétano, e o futuro são as polivacinas. Né? A gente quer fazer um sistema em que a gente pode, como, né, se toma a tríplice, etc., fazer vacinas orais polivacínicas, né, com vários antígenos. E o interessante é o seguinte: essa sílica, na verdade, o tamanho da partícula é micrométrica. Então, toda aquela coisa da toxicidade dos sistemas não, etc., a gente, de certa maneira, não tem que se preocupar muito, né? Mas o que é nano nela? São caninhos, né, vamos falar canudinhos, como se a gente estivesse tomando um refrigerante.
Sim.
E dentro desse canudinho tem buraquinhos menores. Então esse canudinho, vamos dizer aí, tem, sei lá, alguns frações de micros, de comprimento ele é micrométrico, né? E dentro tem os buraquinhos que parece uma colmeia. Organizado como se, com uma estrutura que é de favos, que tem uma simetria hexagonal. E é dentro desse caninho, que a parede é de óxido de silício amorfo, é que a gente quer colocar o antígeno para proteger. E eu vou dar um exemplo, porque os imunologistas não sei se pensam assim, mas eu penso assim. O que acontece se entra o antígeno ali, nessa nanoporosidade, o que também a gente chama de mesoporosidade, porque tem da ordem de 10 nanômetros, então é o que a gente considera meso. Mas entre esses caninhos tem uma macroporosidade também, né? Então é acima de 50 nanômetros. E nessa macroporosidade também o antígeno pode ficar agregado, protegido. Então o que acontece com o sistema imunológico quando os macrófagos vêm e veem que tem alguma coisa chegando no organismo? O doutor Oswaldo já tinha visto que a sílica, em trabalhos passados dele, ativava o sistema imunológico. Por isso que da nossa conversa, falou: isso me interessa. Né? E os macrófagos vêm e eles recrutam as outras células. Então os macrófagos vão destruindo aquela camada protetora e deixa o antígeno passar.
Então você tem que proteger o antígeno.
Já tem que proteger o antígeno. Então é aquela história que eu brinco, eu falo assim, quando a gente vai numa festa de casamento, tem o bolo. Aquele bolo que tem aquela massa americana por cima, né? Que é puro açúcar, que não é gostosa.
É só pra enfeitar mesmo.
É, e dentro tá a parte boa, que é o bolo. Então os macrófagos enchem a barriga lá, as células dos macrófagos recrutam essa partícula de sílica, não mata macrófagos
e protege
o que tem de bom. O que precisa sair para as outras células começar a fazer o seu trabalho de criar a imunidade. Então, como é que foi o primeiro trabalho? O primeiro trabalho foi comparar essa sílica com o único protetor, vamos dizer, adjuvante, carreador. Precisa, não dá para dar vacina sem algo
isso.
Protetor. Né? Que existem vários tipos, lipossomas, etc, etc. Mas inorgânicos desse tipo, né? Não havia naquele momento. Mas tem o hidróxido de alumínio, que não é nanoestruturado, ele só carrega ali, né, esse veículo, e ele o hidróxido de alumínio é certificado para uso humano. Então foi comparado nesse estudo, e o que aconteceu? No Butantan eles têm camundongos de linhagens diferentes, os que se chamam isogênicos, que são gêmeos do ponto de vista genético, os bons respondedores, que tem um sistema imunológico que responde bem, e os maus respondedores, e assim é a população.
Sim,
né? Só que a gente
imitar a população.
E a gente é vacinado todo mundo da mesma maneira.
Exatamente.
E o que aconteceu com os maus respondedores quando foi introduzida o antígeno dentro da sílica? Eles responderam bem. Eles responderam como respondem os bons respondedores.
Porque é uma estrutura sofisticada de proteção. É isso que a senhora está tentando explicar. Portanto, a ação pode ser maior na medida em que você protege o miolo,
porque
é o que tem que agir ali.
Porque
tem
são
que
várias células que tem que. Isso, tem que várias. Primeiro são as dos macrófagos.
É.
Então, aqueles macrófagos ávidos.
Você dá alguma coisa ali para enganar.
Isso, de certa maneira, e ele deixa depois passar o que é interessante. E o trabalho, vamos dizer, dos químicos e dos físicos juntos, é exatamente fazer essas estruturas que sejam adequadas para o antígeno. Por exemplo, o que eles chamam de partícula tipo viral, né? Virus-like particle, que o Butantan faz da hepatite, ela é grandona. Então, ela fica na macroporosidade, mas mesmo assim ela fica protegida. Aí, como eu também tenho um trabalho de colaboração com a farmácia de Ribeirão Preto, eu fui lá um dia e perguntei para eles, vocês têm algum polímero que não dissolve em meio ácido, mas dissolve em meio básico, pra gente proteger, além de tudo com polímero, para chegar até o intestino, onde é que tem que realmente naquela região liberar, e também para esse tipo de vacina, a gente além de ter a sílica, precisa pôr um polímero protetor para não dissolver no estômago, porque o problema é que o antígeno, ele não resiste, nada resiste à acidez do estômago, né? Então, para ser uma vacina oral, tem que passar pelo gastro intestinal e tem que pelo gastro para chegar na parte certa. Isso. E o que que os físicos contribuem para isso? Ah. Por exemplo, eu faço uma série de experimentos in situ. Então, eu mimetizo as condições gástricas, né? Do suco gástrico e do suco intestinal e fico no raio-x monitorando, né? A saída dos antígenos, etc. Como também monitoro essas estruturas, quando elas são criadas. E uma coisa interessante também que nós fizemos, a gente, no princípio, a gente sacrificou alguns camundongos e calcinamos os órgãos, baço, rim, pulmão, todos os órgãos, para detectar aqui no laboratório de análise de materiais por feixes iônicos, né, por fluorescência de raio-x, que detecta a parte por milhão, onde estava o silício. Onde ficava. Que caminho ele fez por causa da questão da toxicidade. Mas não é tóxico coisa nenhuma. A gente come silício, óxido de silício o tempo inteiro, tá na terra. Entendeu? Então não tem toxicidade, já foi mostrado isso. E aí a gente viu que em 70 dias tudo ia embora dos órgãos e em 35 dias ainda estava no baço. E o baço é super importante porque é lá que tem que realmente as células corretas.
Pra gente resumir então, professora, ele é um ultraprotetor, quer dizer, essa estrutura de sílica e uma nanoestrutura, ela tem um poder de proteção incrível dos antígenos.
Muito grande,
E é isso que deve ser a tendência. Agora, em que fase está a pesquisa para entender até quando isso chegará mesmo ser viável como vacina oral, essa nova estrutura para humanos, para vacinação da população?
Do ponto de vista acadêmico, né, nós vamos desenvolver agora as polivacinas.
Sim.
Né? E então, a gente também tem que ver as estruturas que a gente tem que criar, né, para ser adequada a esse sistema. E a gente também tem que analisar, como eu já analisei fezes, se o silício está saindo, né? A gente vai analisar a urina, etc. Mas do ponto de vista acadêmico. A indústria farmacêutica é que vai fazer teste clínico, é que vai produzir a sílica, que vai pegar os antígenos produzidos no Butantan e vai fazer todo esse trabalho. Eu diria mais, eu chamei o caso aqui de uma engenharia biológica, né? E nós fazemos a pesquisa. Então, aí também uma coisa muito importante que se juntou à equipe, uma professora brasileira que é professora no Niels Bohr Institute, na Universidade de Copenhagen, e ela é especialista em nêutrons e raio-x e imagem. Então, agora também, por imageamento de nêutrons e de raio-x, nós estamos vendo como esses antígenos se agregam dentro desse sistema protetor. Né? Então, é um projeto. Já vem estudante de dinamarquês para cá, trabalhamos grande, de uma forma muito intensa, né? Então a gente está se cercando de uma série de competências para que também nessa parceria, responsabilidade público-privada, a gente dê, eu faço o controle de qualidade para a Cristália quando eles produzem, vejo se está tudo bem.
Fica no interior de São Paulo, né?
Atibaia. É uma empresa muito grande e que faz pesquisa, o que é fantástico.
Professora Márcia, então, para a gente entender, o que que acontece nessa fase de pesquisa? Tudo é testado para mostrar que caminho pode ser seguido.
Isso.
Né? Quer dizer, vocês dão um plano.
Isso.
Pronto para quando isso for realmente testado pela indústria, for viabilizado pela indústria farmacêutica em teste em humanos.
Porque tudo que nós fizemos foi no Butantan com camundongos. Acho que tem que fazer com macaco, depois, por exemplo, na casa da difteria, a inoculação é em cavalos, que o professor Oswaldo fez um trabalho muito interessante, os cavalos estão produzindo, né, vacina de difteria. Então, tem todo esse trabalho, mas o Butantan produz antígenos, a Cristália produz o veículo, né, em grande escala.
Em grande escala,
né,
mercado,
e tudo se junta e vão fazer esses testes clínicos para pôr. Mas é um trabalho longo.
Bom, tem um tempo ainda.
Tem,
isso,
tem,
né,
um
pro
tempo.
Resultado
tem,
se transformar
tem um
na prática.
Tem,
né?
Tem.
Mas vamos
um
aguardar.
É, com certeza.
É muito interessante. Olha, portanto, essa parceria de responsabilidade público e privada, essa RPP, né, entre Instituto Butantan, Instituto de Física da USP, Departamento de Química da Unifesp e o Laboratório Cristália, avançando nas pesquisas em relação a esses protetores, essas nanoestruturas de sílica que se transformam em poderosos veículos protetores e vão aumentar a eficácia das vacinas e a segurança das vacinas orais no futuro.
E também a questão do transporte, né?
Ah,
é muito mais fácil, né? Por exemplo, para regiões longínquas. E nós estamos
A diferença entre as orais e as
a gente está testando agora e os primeiros resultados mostraram que a gente pode até guardar a temperatura ambiente, o que é uma coisa muito boa, porque às vezes tem que ser guardada em temperatura mais baixa. Então, a gente tem que fazer muito teste, a gente tem que mudar o pH, a gente tem que ver com temperatura, e uma série de pesquisadores com muitas expertises diferentes, né? Eles vão testando tudo.
É muito desafiador. Esse caminho da pesquisa. É muito desafiador e muito interessante quando vocês trazem esse universo aqui. Acho que ficou bacana para o ouvinte entender que trabalho dá, né? Esse trabalho de observação e anotação que o pesquisador faz é muito interessante. O resultado de impacto que isso pode trazer, como destacou a professora Márcia Fantini, que é professora titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, participa deste estudo, deste projeto, e conforme os resultados forem surgindo, a gente vai conversando aqui, professora.
Com
Jornal
certeza,
da USP.
Eu agradeço muito a oportunidade, e quem quiser assistir hoje às 13 horas no Departamento de Física Geral, o professor Oswaldo, né, que é um pesquisador brilhante,
sem dúvida.
É fantástico, vai fazer uma palestra, né, contando essa história um pouquinho.
Ah, e uma outra dica bacana também é que tem, você vai lá no YouTube, coloca nanomedicina, aí SP Pesquisa, você vai acompanhar tudo isso, como é que funciona o laboratório, que a professora Márcia funciona, e as pesquisas. Você entra nesse universo da nanomedicina que é fantástico e genial e trará importantes resultados, né, para a sociedade. Muito obrigado mais uma vez,
eu
professora, e até a próxima.
Tá, até a próxima.
Obrigada.